Muito bom dia, seja bem-vindo ao nosso jornal.
Obrigado, Melissa, obrigado a todos aqui da CBN, um prazer e satisfação falar diretamente aqui com vocês.
E, Valmir, eu gostaria que você começasse falando, explicando aí pra gente o que é a complexidade da velhice masculina.
Melissa, antes de mais nada, a gente precisa entender que a velhice é um assunto muito pouco debatido no Brasil, né? A gente sempre tem essa ideia de que o Brasil é um país dos jovens, um país jovem, aliás. E hoje nós já temos aqui no país registros demográficos que se assemelham a países europeus em termos de envelhecimento. Então a velhice precisa ser debatida de uma forma muito mais ampla e muito mais profunda, porque a velhice é um fator, um componente social muito forte e construído de acordo com atravessamentos. Por exemplo, a velhice do Rio de Janeiro é diferente da velhice do Piauí, do Maranhão ou do sul do país, né? A velhice é acompanhada por privilégios sociais. Então a complexidade passa por entender o quanto ela tem que ser entendida na sua pluralidade. Num país tão diverso e tão desigual quanto o nosso, a velhice também atravessa aí essas problemáticas. A velhice do branco é diferente da velhice do negro, que é diferente da a velhice do homem, é diferente da velhice da mulher. A velhice, por exemplo, de pessoas trans é muito diferente da pessoas cis. Isso eu digo porque a faixa etária, né, de pessoas que envelhecem é muito diferente de determinados grupos sociais. Então, quando eu falo da complexidade, é tentar de alguma forma jogar luz para se entender essa velhice não como algo homogêneo, e sim algo muito plural, muito diverso. E aí eu trago nesse livro que você comenta e que nos traz aqui na CBN, justamente tentar de alguma forma jogar luz dentro da velhice masculina, que também é uma velhice muito pouco debatida, Melissa. Assim, é impressionante, porque quando a gente fala de velhice, a gente fala muito da velhice do ponto de vista da mulher, porque geralmente é a mulher quem está na sociedade, está mais exposta a essas questões tão de visões machistas, né, de que a mulher não pode envelhecer, a mulher após os 30, 35 anos já está velha, né? É muito cruel esse pensamento para o ponto de vista feminino. Mas a velhice masculina tem outros atravessamentos que nos permitem entendê-lo dentro dessa, mais uma vez, dessa complexidade. Então o livro acaba trazendo um pouco desse ponto de vista também.
E eu também queria que você falasse aí alguns desafios de saúde comuns que os homens enfrentam à medida que vão envelhecendo. Como você falou, que esse assunto ele é mais debatido pelas mulheres mesmo, né? Mais dando ênfase às mulheres. Mas eu queria que você explicasse como esses desafios eles interferem na vida do homem também.
Antes de mais nada, assim, tradicionalmente, ou talvez culturalmente, nós tendemos a acreditar na masculinidade como sendo sinônimo de força. Então, o homem, como se entende como forte, ele culturalmente não precisaria pensar no bem-estar, na saúde, na precaução desse bem-estar. Então, pensar o envelhecimento masculino é tardá-lo ao máximo. Não vamos pensar na velhice hoje, né? Ao contrário do que eu falei agora há pouco da mulher, que já é colocada dentro desse quadrado do envelhecimento muito, muito mais cedo do que o homem não pensa. Então, o autocuidado é muito deixado de lado na visão do homem. Isso aí, qualquer pesquisa de saúde nós podemos trazer aqui, vai mostrar isso. O homem deixa de ir ao médico. Muitas vezes o homem vai ao médico porque a mulher obriga, né? Existe essa questão do papel da mulher dentro da questão do componente social. Então, por exemplo, cada vez mais nós temos números alarmantes de câncer de próstata ou até mesmo problemas no pênis do homem, justamente porque há uma questão de falta de higiene, falta de cuidado, falta de informação. Mais uma vez, porque o homem sempre está associado a uma questão de força e virilidade, né? São valores da masculinidade que são enraizados na cultura masculina, que o homem não precisaria de saúde. Essa saúde já está entranhada dentro do aspecto da identidade dele enquanto ser social. Então isso faz com que esses problemas venham... E isso eu estou falando não é somente de uma classe mais popular ou uma classe média, isso é atravessado por todos os tipos de fatores sociais, né? Justamente porque a masculinidade ela não tem um ponto de vista apenas demarcado por um fator econômico. Ela se desenvolve e ela aparece por vários fatores, mas o homem, como um agente social, pelo contrário, ele está ali o tempo todo tentando, de alguma forma, mostrar que não precisa da ajuda do outro. Então, para que eu vou ao médico, né?
Valmir, e aí são vários fatores, né, que interferem, claro, na vida social e emocional dos homens. E eu queria, para a gente finalizar, o tempo aqui é curtinho, que você falasse aí a importância de manter conexões sociais na velhice.
É imprescindível, porque a velhice é aquele momento em que, geralmente, quem tem filhos ou quem já teve filhos, os filhos já estão criados, saem de casa, né, estão independentes. E aí há um componente da solidão que é muito forte, muito entranhado, porque o idoso costuma ser deixado de lado, deixa de ser descartado socialmente. Assim como os enfermos, né, as pessoas doentes, eles são colocados como sendo um subgênero. Então vamos esquecê-los, já não trabalham, já não são ativos socialmente. Então esse preconceito que a gente hoje coloca como nome de etarismo, né, ou idadismo, é muito falado, cada vez mais está se debatendo esse termo na sociedade. Esse termo faz com que as pessoas possam entender de alguma forma o quanto o preconceito etário precisa ser combatido. Então, trazer esse idoso para o âmbito social, inseri-los em atividades econômicas, sociais, políticas, discussões educacionais, faz com que não só a autoestima desses idosos seja preservada, como também a própria sociedade ganha. Porque, Melissa, uma sociedade que prioriza e privilegia os saberes dos idosos já é uma sociedade que não está olhando o passado, está olhando o futuro. Porque hoje todos querem chegar no futuro velhos. Porque não existe outro meio a não ser envelhecer. O outro meio a gente não quer pensar, que é justamente a morte. Então vamos pensar a velhice como uma possibilidade legal de futuro. É justamente aí o ponto que a gente tem que pensar da velhice. É essa virada de chave, pensar a velhice como um ganho social e não como um fardo.
Você falou, é um ganho social, né? E é super importante falar sobre a velhice, tanto feminina como masculina, que você trouxe o debate da velhice masculina, como você falou, que por muitas das vezes não é falado, não é debatido. Então, claro, com certeza, é super importante falar sobre esse tema. Eu queria te agradecer por participar aqui do Jornal da Manhã e por trazer a debate esse assunto que é tão importante, Valmir.
Obrigado, Melissa, eu que agradeço o espaço e eu estou lançando esse livro, como você anunciou aí, A Invenção da Velhice Masculina, pela editora Matrix, agora dia 26 no Rio de Janeiro, mas está à venda nas livrarias de todo o país. Muitíssimo obrigado pelo espaço.
Muito obrigada, bom dia.